frequência. Aqui tem de tudo. Na frequência, no ar.
Cidade 4 e 5, na frequência no ar com os assuntos do momento, muita música, promoção daqui a pouco também. Renatinha já tá aqui no estúdio comigo, boa tarde, Rê.
Tudo bem, Márcio, boa tarde.
Vou te desejar boa semana, porque agora é que a sua semana vai começar,
exatamente,
né?
Exatamente, pra todos nós.
Tudo tranquilo, Rê?
Tudo bem, você? Tudo tranquilo?
Tudo no Manaus, já dizia Ludmilla, né?
É, exato, vibe Lud.
Vamos que vamos.
Aqui tem de tudo. Na frequência, Cidade.
E aí, Renatinha, qual vai ser o papo dessa terça-feira chuvosa com solzinho?
Não,
tá
que
uma
que é
mistura,
isso,
né?
Não, já até parou de chover.
Já parou, né?
É, agora o solzinho. Ah, não, tá chuviscando um pouquinho, mas tá com solzinho, sol e chuva, casamento de viúva, já dizia.
É isso, Juiz de Fora, né?
Juiz de Fora. Hoje a gente vai falar, na verdade, sobre uma coisa, um assunto muito interessante pras crianças, né, pros adolescentes, mas principalmente aí pros pais, professores, enfim, são as férias de julho, e as férias de julho que são momentos, na verdade, né, de recalcular aí a rota. Então, o que que a gente vai... Porque, assim, finalmente elas chegaram, né, Márcio?
Uhum.
Essas férias agora, né, pra dar uma relaxada, né, pras pessoas poderem dar aquela descansada pra aguentar até o final do ano, é nesse nível, né?
É nesse
assim.
Nível.
Mas esse também é o momento de dar uma boa reavaliada ou não, a gente vai saber se isso é possível ou não, sobre o primeiro semestre, se ele foi bem ou se ele não foi bem nas notas aí, e o que fazer, né, pra poder reavaliar essa situação. E aí?
Muito bom, ou seja, como recalcular então a rota, como você mesmo disse, pra chegar no final do ano, sem precisar aí muitos problemas na escola.
Sem se preocupar muito, né?
Pra falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a pedagoga Elisa Oliveira. Achei chique o nome, porque tem Oliveira com Y.
Não é chique?
É,
achei também.
Chique, né?
Achei.
Muito bom. Boa tarde, Elisa. Bem-vinda à Rádio Cidade ao Na Frequência. Tudo bem?
Tudo jóia. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Sempre há tempo, né, pra gente recalcular qualquer tipo de rota. E quando a gente fala nos estudos, também é possível para aqueles que não foram bem, né? Dar uma repensada, mudar de estratégias, pensar em estratégias novas. Mas o primeiro passo é tentar identificar, né, o porquê que essas notas não foram as desejadas.
Uhum, muito bom. Agora, só pra gente começar, né, qual que é o papel das férias no meio do ano, né? Dar aquela mesmo, aquela relaxada, ou ficar analisando, ai meu Deus, o que que eu fiz no primeiro semestre, como é que vai ser no segundo?
Aí a gente pode dividir um pouquinho, né? Uhum. Porque o momento de reflexão, ele tem que ser válido em qualquer momento, né? Não somente nas férias, mas ao longo do semestre. Mas as férias realmente, de fato, são necessárias. Eu costumo dizer que quando você trabalha em escola, você percebe que no final do mês de maio, os mês de junho todo e as últimas duas semanas de julho, a gente percebe um cansaço maior nas crianças, uhum, né? Nas crianças e nos adolescentes. Principalmente daqueles que estudam em período integral ou fazem muitas atividades durante o dia, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente, né, tá cansado e fala, ah, não, hoje eu queria ficar em casa.
Nossa!
É a mesma coisa com eles. Então, o período de férias é, de fato, um momento no qual eles precisam desse ócio criativo, né? Existem formas, brincadeiras, né, que ajudam até mesmo aprender, né? Eu sempre falo que o brincar a gente aprende também. Então, é necessário mesmo, a nossa mente precisa de férias. Eu sempre comparo o adulto com as crianças.
Uhum.
Eles estão em pleno desenvolvimento, o nosso cérebro, ele vai se sobrecarregar. Então, se não tiver essa quebra, né, dessas férias, desses dias para descanso, para repouso, realmente vai trazer alguns problemas ali, pode trazer, né?
Uhum.
Ao longo do ano.
É, com certeza. Aí tem que dar aquela relaxada então, né? Pra poder realmente a gente conseguir aí aguentar até o fim.
É isso. Elisa, agora pra quem não foi bem aí no primeiro semestre, o que pode fazer pra salvar o ano letivo? Como recalcular essa rota?
Bom, primeiro aceitar, né? Que não foi bem e que realmente existe um desafio ali da mudança, né, da virada da chavinha, né, uhum, de entender que realmente precisa, de repente, ou prestar mais atenção em sala de aula, detectar se realmente existe uma defasagem de aprendizagem, ou até mesmo se existe algum problema emocional que levou, né, a esse desempenho acadêmico ruim.
Uhum.
Então, eu acho que o primeiro passo mesmo é conversar com a escola, né? Mas tenha um pouquinho de empatia com quem trabalha na escola, que cuida de muitas crianças.
Opa, com certeza.
É, então, para tentar entender se foi um problema comportamental, conversar com essa criança, né? De explicar que precisa prestar mais atenção. Se for um problema onde se faça necessário algum tipo de reforço escolar, né? No segundo semestre. Ou se realmente essa criança está apresentando algum problema emocional que não está permitindo que o desempenho dele se desenvolva do jeito que deveria ser.
Uhum. Aí eu acho que entra também muito a função dos pais, né? Mães e responsáveis, né? É, qual seria então o papel deles para poder entender assim melhor, né? Os motivos que levaram, né? Talvez aí uma rota que não foi muito boa, né? Uma rota cheia de curvas sinuosas que não deu para, né? Para chegar aí no final bonitinho.
Bom, se a escola, né, for aberta, né, a conversa, que eu acredito que todas as escolas são, os responsáveis têm que estar abertos também a ouvir e entender o que os profissionais estão trazendo, né? Uhum. Porque por muitas vezes o profissional detecta que realmente é algum desafio comportamental e aí vem a velha história, mas em casa ele não é assim. Uhum. Então a gente precisa entender que as crianças dentro da escola, elas têm que lidar com desafios que vão auxiliar eles, né, comportamentalmente falando, a se desenvolverem. E ao mesmo tempo eles têm perfis muito parecidos. Uhum. Então eles vão lidar com o embate, eu quero azul, eu quero vermelho, não, mas eu quero azul, ou os dois querem o azul, e eles vão brigar entre si diferente com o adulto, né? Então estar aberto ao que a escola tem a dizer, conversar com as crianças para ver o que a criança, principalmente os adolescentes, né? O que eles sentiram, se eles conseguem identificar onde que foi errado, para poder ir buscando as estratégias, né, para recalcular esse caminho até o final do ano, que tem tempo ainda.
Tem, não tem?
Tem.
Ah, então
tá bom.
Tem um tempinho, mas passa rápido, né?
Isso é verdade.
Elisa, queria saber agora os principais motivos aí para os problemas de aprendizagem. Seria o celular?
Não necessariamente. Eu acho que é muita coisa que a tecnologia traz, né? As redes sociais, né? Até alguns desafios ali de brincadeiras que não são legais.
Uhum.
Mas as crianças conseguem compreender, né? Claro que é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito, de que o momento, né, que estão na sala de aula ou até mesmo dentro da escola não é para o uso dessa ferramenta nesse sentido. Então, o celular, eu acho que não é o maior problema.
Uhum.
Na verdade, o maior problema é o... Fora, né, os problemas mesmo, assim, dizendo, né? Que tem algum diagnóstico de aprendizagem, sim, e tudo mais. Mas eu acredito que o emocional das crianças, ele interfere muito mesmo na aprendizagem também.
Certo. Agora, estudar nas férias de julho pode ser bom para as crianças ou não?
Pode sim, desde que faça sentido para aquela criança.
Uhum.
Se colocarmos como obrigação, como tudo que a gente precisa fazer sem gostar, não vai ser legal e pode até trazer problemas no segundo semestre, né? Eu costumo dizer que nós adultos precisamos tirar um pouco do peso da palavra estudar, né? Que tem que ser uma coisa legal, tem que ser pelo simples fato de aprender coisas novas, que sempre é legal, né? Estar aprendendo. E o meu pai sempre disse, né? O conhecimento ninguém pode roubar da gente.
Ah, é?
Então, eu até pergunto às vezes, vocês sabem o que é ser ignorante? Não, ou vem com a parte rude, né? E aí, nada mais é do que a falta de conhecimento. Então, o conhecimento nos engrandece. Então, se fizer sentido, está tudo bem. Agora, se a criança prefere passar o tempo fazendo outras coisas, também está tudo bem.
Ok.
Vamos nessa. Quero saber agora como não sair completamente da rotina. Até porque o processo de readaptação aí, né, Elisa, com a volta às aulas, ele pode ficar um pouquinho complicado, né?
Ah, é. Com certeza. Principalmente quando a gente fala dos menores, uhum, né? Que o processo de adaptação é mais desafiador, né? E eu acredito que o mais importante dessa rotina é tomar cuidado com os horários, né? Que é o horário de dormir e de acordar.
Uhum.
Né? Até acontece com a gente quando sai de férias, né? Depois pra voltar.
Nossa Senhora,
leva um tempinho.
É.
E pra aqueles que ficam, né, na escola, pelo período integral, é interessante trazer pra casa os horários o mais próximo possíveis da rotina dentro da escola, né? Do lanchinho, do almoço, justamente para quando chegar, né, lá no momento de voltar, seja mais fácil. Já sabe, já a faminha já tá no mesmo horário.
Uhum. Adaptação melhor, né?
É, a Titia não vai precisar, não, vamos comer, mas eu não tô com fome, não, vamos comer, tem que comer.
É isso mesmo. Fica mais fácil, né? A readaptação, né? Mesmo que seja por um período curto, né? Essas férias, mas faz diferença, né? Faz muita diferença. Agora eu queria voltar ao celular. O celular, ele não é o grande vilão, na verdade, né? Mas ele também, como que ele serve, na verdade, como um aliado nos estudos, assim? E se existem também outras ferramentas, né? Além do celular.
Com certeza, a tecnologia, eu sempre falo que veio para nos ajudar em muitos sentidos. Ao mesmo tempo, ela nos atrapalha, né? Uhum. Mas eu acredito que nós adultos nos perdemos na hora de dar a ferramenta e não mostrar o uso, né?
Uhum.
Aquilo que não é ensinado, eu costumo dizer que não pode ser cobrado, né? Então, todas as ferramentas tecnológicas, elas têm utilizações diversas e que vão auxiliar, sim, mesmo durante a aprendizagem, né? Nós, por exemplo, na escola fazemos uso para pesquisas, uhum. Tem muitos jogos educacionais que são ótimos, tem plataformas de leitura. Então, ela sim pode ser uma ferramenta, desde que a gente ensine as crianças a como utilizá-la.
Uhum. É isso mesmo. Quando é recomendado, na verdade, buscar um acompanhamento, né, psicopedagógico aí para poder identificar o que está causando, né, a dificuldade de aprendizagem e que já começa a ser mostrado já no primeiro semestre, né? E aí vem as férias, o negócio pode complicar mais. E aí, quando procurar?
Eu sempre falo que a questão do diagnóstico, né, em alguns momentos é muito banalizada, né? As crianças, elas estão em pleno desenvolvimento e tem necessidades não atendidas, não vão saber se expressar de fato. Claro que existem algumas observações que precisam ser feitas, né? E precisa existir um alinhamento entre os profissionais da escola, por isso que eu falo que a família tem que estar aberta para ouvir o que os profissionais, uhum, que estão ali com as crianças, que passam o maior tempo, né, do dia com elas, têm a dizer, justamente, pode ser que tenha alguma coisa, como pode ser que não. E quanto antes esse diagnóstico é detectado, é muito melhor para a criança. E, por exemplo, a gente hoje ouve muito falar de TDAH, né?
Isso.
E as pessoas acham que é uma coisa simples, mas não é.
Uhum.
São observações de no mínimo 6 meses, onde um padrão de comportamentos tem que se apresentar em todos os ambientes que a criança está.
Uhum.
Então, claro, pode ser que em alguns momentos exista essa desatenção, mas não necessariamente vai ser um TDAH. Então, sempre as observações que a escola passa, né, para os responsáveis, é quando precisa, né, acender a luzinha.
Isso.
Né?
Ok, Elisa, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso papo. Eu queria que você desse agora umas últimas orientações para quem está precisando mesmo dar aquela recalculada aí na rota.
Exatamente.
Entrar no eixo certinho para terminar o ano.
É. Bom, o primeiro passo, né, é tentar entender onde que tá o problema, né? Se foi realmente falta de estudos. E aí trazer momentos, eu sempre falo que estudar um pouquinho por dia, né, vai dar um resultado ótimo. Não precisa deixar para estudar em cima da hora e ver o que funciona melhor, né? Pensar em estratégias, por exemplo, mapas mentais, começou o ano. Ah, não, mas eu aprendo melhor ouvindo. Procurar podcast ou, eu aprendo vendo, então vou procurar vídeos, que hoje é justamente onde entra a tecnologia que pode nos apoiar nos estudos.
É isso. Bom, é aquilo, né, gente? Tem que dar uma paradinha também pra pensar, é, né? Se como recalcular, né? Mas não deixar isso também ser, assim, o grande bicho papão, né? Pra não causar também, mas pra não causar muita ansiedade, porque afinal de contas, né, férias também serve pra gente descansar, né?
Com certeza.
Muito bom.
Elisa, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Queria que você deixasse seus contatos para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito do assunto. Boa. Fica à vontade, tá, Elisa?
Os meus contatos,
redes sociais.
Meu Instagram é eli_cita84. Facebook, Elisa, eu não sou muito das redes sociais.
Repete pra gente também o Instagram, Elisa.
Eli_cita84.
Muito bom. Bom que sempre, tá joia?
Obrigada, Elisa. Valeu demais.
Abraço.
Até a próxima.
Tamo junto.
Na frequência.